Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube do Pit ao Grid, ou muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste depois ou que nos ouve depois no seu agregador de podcast. Chegamos ao vivo para o episódio 85 do Pit ao Grid em um calor insuportável. Estamos em diferentes regiões do Brasil, mas todos sofrendo do mesmo BO. Que calor absurdo que tá fazendo aqui. O Brasil tá mais quente que a Fórmula 1, inclusive, né? A Fórmula 1 tá meio morna, mas o Brasil tá bem mais quente. Vamos falar bastante de Fórmula 1 nesse episódio 85. Vamos fazer a prévia do GP da Austrália, né? Tá chegando aí a trinca de corridas da madrugada, né? Austrália, Japão e China, começando pela Austrália nesse final de semana, aqueles horários maravilhosos que a turma adora. Vamos falar também de algumas notícias da semana, né? De Audi, de Felipe Drugovich. Vamos falar de Fórmula E, teve Fórmula E em São Paulo. Temos assuntos aí para comentar no episódio desta semana. Está ao meu lado ela, Beatriz Barbosa, nossos queridíssimos Aline e Fábio. Não puderam estar presentes, né, por aí questões de saúde, mas tá bem, tudo tranquilo. Então só no DM rapidamente, semana que vem estaremos de volta. Está aqui comigo Beatriz Barbosa, voltamos para os velhos tempos, né, que só nós dois ficávamos aqui durante horas e horas falando de Fórmula 1 e tudo mais. Beatriz, você que esteve na Fórmula E, daqui a pouco a gente fala da Fórmula E em São Paulo. Boa noite, como você está? E aproveita e conta aí como é que foi um pouquinho da experiência.
Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. Estive. A experiência foi quente, literalmente, porque a corrida foi sábado, né? E sábado foi a tarde mais quente em São Paulo nos últimos anos, então atingiu 35 graus, mas a sensação térmica estava muito maior. Foi uma experiência muito diferente, muito legal. A Fórmula E, ela é uma categoria que ela é muito acolhedora, né? Então ela tem uma vibe meio família, assim. Todo mundo, os pilotos são muito tranquilos, eles não têm aquela pinta muito estrelinha que a gente vê, por exemplo, na Fórmula 1. Então, foi uma experiência muito bacana e uma experiência que me ajudou a me aproximar ainda mais da categoria. Isso tinha acontecido já no passado, quando eu fui assistir a corrida, que eu tive uma percepção muito diferente do que é a Fórmula E, porque ela, pessoalmente, se acompanhando ali pessoalmente, ela é muito, muito diferente do que vê pela televisão. A Fórmula 1 também é diferente quando você vê pessoalmente no autódromo, mas a Fórmula E eu sinto uma diferença maior. E aí ter esse contato mais próximo, desse contato com as equipes, esse contato com os pilotos, foi uma experiência muito, muito bacana mesmo. E é muito legal ver que foi o segundo ano da Fórmula E no Brasil, mas que o Brasil já conquistou todo mundo. A torcida brasileira, né? E a pista também é uma pista muito interessante, é uma das pistas, melhores pistas do calendário. E mais uma vez, de disputa emocionante pela vitória até, literalmente, a última curva. Então, você vê que os pilotos já são rendidos pelo Brasil, que as equipes, né, o pessoal que faz a Fórmula E, já está encantado com o Brasil, a organização, o cofundador da categoria já falou que a Fórmula E tem um contrato de 5 anos, já foram 2, e que ele pretende que seja algo que se vá se consolidando, igual a Fórmula 1, que a gente já sabe que Interlagos é figurinha carimbada no calendário da Fórmula 1, e a Fórmula E tem essa mesma pretensão com a AMB. Lembrando que a corrida da Fórmula E não é feita no Interlagos, né? Porque eles são traçados de rua. E aí, eles querem que o público abraça a Fórmula E de vez para que eles, né, possam continuar aqui por muito mais do que esse contrato de 5 anos. E eu acredito que a experiência vai melhorando a cada ano, vou falar mais disso quando a gente for falar especificamente da Fórmula E, mas que vai dar certo, e aí São Paulo se consolida, né, de vez como a única capital a ter as 3 grandes categorias da FIA, que é Fórmula E, Fórmula 1 e WEC, no mesmo ano, a única a receber, né, as 3 categorias FIA, e quem sabe isso não abre a porta para outras categorias que não são FIA também voltarem a correr no Brasil. Quem entender, entendeu.
Olha só, hein, olha aí. Uma coisa que eu quero falar mais pra frente quando a gente pontuar, eu não estive, né? É que eu senti esse evento muito mal divulgado. Mal divulgado. Achei que foi um evento mal divulgado. Muita gente falou que tinham lugares vazios e tal. Fiquei com essa sensação de que foi um evento mal divulgado. E isso aí não tem nada a ver especificamente com a Fórmula E, né? Algo no geral. Cara, automobilismo ao vivo é uma coisa totalmente diferente de ver na televisão. Muda muito a perspectiva de determinadas coisas acontecem na pista, que pela TV parece tudo certinho, tudo bonitinho ali, não sei o que, com mil e uma câmeras. Na hora, ver ao vivo é outra coisa totalmente diferente. Mas já a gente fala sobre isso. Grande Prêmio da Austrália, Beatriz Barbosa. Temos corrida de madrugada, temos GP da Austrália vindo aí. No ano passado, eu achei, né, opinião minha, que foi uma corrida meio monótona, até aquele caos que aconteceu no final, né, com o acidente da roda do Magnussen, aí veio o safety car, do safety car começou aquele, aí virou bandeira vermelha, aí um monte de largada, teve aquele quebra-pau no final. Mas, particularmente, assim falando, Melbourne é uma pista que me empolgou mais em outros tempos. Hoje, com esses carros que parecem barcos, né, de tão largos, não é uma pista que me empolga tanto. E a tendência é que a gente tenha mais uma dominância aí da Red Bull.
Sim. A única coisa que pode acontecer de diferente em Melbourne é a chuva. Que, e é no sábado, não é nem no domingo. Então, seria uma chuva para classificação. A gente sabe que a classificação é importante no GP da Austrália. Há 2 anos atrás, ali para o GP de 2022, tivemos algumas alterações no traçado. Eles alargaram algumas curvas, porque Melbourne, por mais que os carros andassem próximos, não tinha espaço de pista mesmo para os carros poderem ultrapassar. Mas é um circuito que, apesar de ser um circuito fixo, ele tem umas características de rua, porque ele é como se fosse um circuito misto, na verdade, né? Acontece dentro de um parque e ao longo do ano, quando não recebe a Fórmula 1, esse parque é aberto para a população. Então tem essa característica ali do asfalto de rua, foi recapeado para o ano passado. Mas enfim, é um circuito que tem 4 zonas de DRS e aí a corrida acaba ficando propensa também à questão do trenzinho de DRS, que é todo mundo ali preso no mesmo segundo, DRS é aberto, ninguém consegue ultrapassar. E a expectativa, obviamente, é Red Bull dominando de novo. É uma pista que, como todas as outras do calendário, favorece muito eles. Só que essa pista também a gente vai... Assim, ao meu ver, a gente pode observar um pouco mais sobre as demais equipes que a gente, né, nos outros 2 episódios comentamos, que parece que a Ferrari chega muito bem nesse começo de temporada, mas que a gente já não sabe muito bem o que esperar de Ferrari, Aston Martin, Mercedes, McLaren e as outras, porque é uma pista que ela é mais parecida com o restante da temporada, inclusive em questões de temperatura, porque a gente estava no deserto ali do Oriente Médio, agora a gente vai para uma pista que...
Inclusive, Beatriz, para poder pontuar isso que você falou, é a primeira corrida diurna da temporada, né?
Exatamente. Em Arábia, só à noite. E eu falei dessa questão de chuva, né? É uma questão de chance de chuva muito baixa ainda, 25%, mas é a primeira etapa que a gente tem uma chance real de chuva acontecendo em algum momento do final de semana. Mas ali a tendência, né, climática é céu nublado, 21 graus durante as atividades de pista. Então, é uma pista que a questão dos pneus vai ser mais confortável. É uma pista que tem o menor box, o menor pit da temporada, mas que geralmente só tem uma parada, né? As equipes optam por fazer só uma parada ao longo da prova, justamente porque não desgasta muito os pneus, então não tem necessidade de trocar mais de uma vez ao longo da prova. No ano passado, a gente viu que os compostos duros renderam praticamente quase toda a corrida. Então, realmente, não tem o que se preocupar. As equipes que têm essa tendência de gastar mais borracha para etapas de Melbourne chegam mais tranquilas. Mas acho que essa é a partir da prova da Austrália, a gente consegue ter uma noção maior do que realmente a gente pode esperar de determinadas equipes ao longo da temporada, do que as 2 primeiras corridas, que são corridas muito... muito diferentes do que as próximas que a Fórmula 1 vai passar. E aí você falou que a sequência, né, da temporada e de corridas de madrugada, a corrida vai ser 1 hora da manhã, ela foi adiantada justamente ao horário local, né, foi adiantada em 1 hora, justamente pela questão do caos da parte final da corrida de 2023, no qual tivemos ali um safety car de 9 voltas, se não falha a memória. E aí teve muita paralisação, a corrida se estendeu, e aí já estava muito escuro no momento, teve problema de iluminação, então para evitar essa questão, o horário da corrida foi antecipado em 1 hora para 2024, então é isso. Aqui no Brasil, 1 hora da manhã, estaremos vendo Verstappen largar e já vir em segundo à frente do segundo
colocado. Eu gosto do horário da 1 da manhã. Dá para emendar bem. Mas, assim, essa pista ela tem uma bizarrice para mim, né? Dessas novas da Fórmula 1.
Se seu áudio está bem longe, Edu.
Opa, e agora? Melhorou? Não, tô tendo que segurar aqui o microfone, que estamos numa condição um pouco de barril hoje aqui. Mas essa pista ela tem uma bizarrice da Fórmula 1 moderna, que é o nosso bom e velho DRS, né? O qual jamais perderia a chance aqui de falar. Porque, como você bem citou, Beatriz, são 3 zonas. Só que uma coisa que é complicada disso, né? É que são 3 zonas, mas são 2 pontos de detecção. Você tem um ponto de detecção ali entre as curvas 6 e 7, que é onde entra aquele trecho novo, né? Que tinha uma chicane, que em 2022 mudou, virou um retão e tal. Aquele primeiro retão tem o DRS, depois tem as curvas 9 e 10, que é uma chicane de alta. E aí vem a segunda zona de DRS, mas que tem o mesmo ponto de detecção. Então é bem possível que a gente veja, por exemplo, um piloto utilizando a primeira zona de DRS, ele pega o ponto de detecção atrás, passa um piloto da frente na primeira zona e aí usa o DRS na segunda zona para abrir vantagem. Ou seja, nem aquele cenário você tem que, óbvio que eu acho um cenário bizarro, mas de o cara reduzir na primeira zona de DRS para pegar a segunda e passar na segunda. Por mais bizarro que seja, pelo menos a ultrapassagem fica para a segunda zona. No caso, o cara abre na primeira zona, passa na primeira zona e usa a segunda para abrir. É uma bizarrice sem tamanho, assim, eu não vou... E é aquela, né? A Austrália, para mim, é um exemplo claro. Eu sou contra o DRS, já falei isso. A Austrália, para mim, é um exemplo claro de uma pista que derruba o argumento a favor, na minha opinião, que muita gente fala que é a favor por causa das ultrapassagens. E aí, na Austrália, você tem 3 zonas de DRS e você não tem grandes ultrapassagens. Ou seja, a questão é muito mais aquela velha problemática que a gente discute aqui do DRS, né? Troca de posição e tudo mais. Beatriz, um ponto importante para a gente discutir sobre essa corrida é, na minha opinião, que vai vir atrás da Red Bull, né? Porque nós temos a Ferrari, que aparentemente está despontando como segunda força. Acho que essa corrida vai ser uma prova interessante. A Mercedes, que ainda não se encontrou, e uma McLaren, que ela é muito depende do dia, né? Só que, no caso, ela depende da pista. Se tem pista que é boa, tem pista que é ruim. A gente viu na Arábia Saudita essa dicotomia muito clara, né? Um carro se arrastando em reta, assim, 2 dos 3 piores carros em reta em Speed Trap eram da McLaren, mas chegava o setor de curva de alta, a McLaren disparava. E essa pista não tem tanta curva de alta, então a ver o que será da McLaren esse ano na Austrália. E você, o que tá achando?
Não, eu concordo. Lembrando que ano passado foi na Austrália que a McLaren deu uma acordada, mas eu acho que esse ano ela tende a ficar um pouquinho mais para trás do que Ferrari e Mercedes, pelo que a gente viu até agora também. Eu acredito que quem vem atrás da Red Bull novamente seja a Ferrari. Eu acho que esse ano, assim, segunda-feira que vem eu posso chegar aqui com um discurso totalmente diferente. Mas hoje eu acredito que a Ferrari ela realmente conseguiu encontrar um bom balanço para o começo da temporada, não é? Não vai ser aquela Ferrari que a gente está acostumado a ver, que começa bem, aí decai, depois volta, ou se não, começa muito mal e cresce ao longo da temporada. Eu acho que eles encontraram um caminho bacana, claro, já muito atrás da Red Bull, mas encontraram sim um caminho bacana para seguir nessa temporada. O Carlos Sainz volta para a corrida da Austrália, né? E ele ficou de fora do GP da Arábia Saudita. Então, acho que tem tudo para conseguir bem com os seus 2 pilotos titulares. Então, acho que nessa questão não vai ser muito diferente do que a gente já tem aqui na temporada. Aí, ali atrás, a briga Mercedes e McLaren, talvez a Aston Martin com o Alonso, a gente possa ter alguma modificação. Mas acredito que quem vem ali na segunda força seja realmente a Ferrari.
Eu acredito nisso também. Como eu já disse, eu tenho um receio muito grande de acontecer, né, na Fórmula 1, algo que eu já falava aqui, a gente dizia desde o ano passado, que era a primeira equipe que a Red Bull abriu um buraco tão grande para o resto, que nesse buraco acaba entrando uma segunda equipe. E aí você ter, tipo, uma Red Bull muito na frente do resto, a Ferrari muito na frente dos outros. Que aí você gera uma situação, eu ia até puxar um ano mais anterior, mas até para puxar algo mais recente, porque talvez a audiência esteja mais habituada, 2020, que era Hamilton muito na frente do Bottas, que brigava com Verstappen, e eles muito na frente do resto. Então, vários pódios naquela temporada foram sempre os 3, né? Isso para mim é uma preocupação. Beatriz, a gente falando aqui de Mercedes, de Red Bull, de Ferrari, de McLaren e tudo mais, temos no grid a Sauber, né, barra Steak Sauber, né, e tudo mais, que vai virar Audi de vez, né, durante o fim de semana da Arábia Saudita. Foi algo não muito comentado, né, por conta de tudo que aconteceu na Arábia Saudita, mas foi anunciado, né, que a Audi fechou a compra total da Sauber, né, para ser equipe de fábrica a partir de 2026. Antes disso, a ideia era ter um negócio em que 75% seria da Sauber e outros 25% ficaria no grupo, na mão do grupo de investimentos que já havia comprado a Sauber anteriormente. Agora a Audi vai ter 100% do time a partir de 2026. Pingaram alguns rumores aí nas redes sociais, né, em alguns momentos de que, ah, será que a Audi pode estar desistindo do projeto, tá, não sei o quê. O que eu sempre achei algo meio infundado, digamos assim. Mas agora a gente tem realmente uma confirmação muito clara de que é a Audi chegando e entrando de cabeça para abraçar esse projeto da Fórmula 1.
Sim, o que aconteceu nesse final de semana da Arábia Saudita era que era esperado só para 2026, e aí a Audi reafirma esse compromisso dela com a Fórmula 1. E realmente esses rumores que rolaram de que talvez a Sauber não fosse cumprir o seu contrato, teria dado para trás em relação a assumir a Sauber, que se tivesse acontecido seria compreensível, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu. Era muito estranho, porque a Audi ela já tinha aberto mão de muita coisa que ela era envolvida, por exemplo, nos GTs, para investir na Fórmula 1. Então, ela vinha com um interesse muito grande para o que eles mesmos denominam como o maior passo na história da Audi dentro do esporte motor. Então, é uma coisa que é muito valorizada. A gente sabe que, independente de qualquer coisa, independente de como esteja a situação de competitividade, a Fórmula 1 é o momento, ela é o ponto mais alto na carreira, seja no caso da Audi, que é uma montadora que... Na história, no caso da Audi, que é uma montadora que chega aí para de vez para o grid com a sua marca própria, ou seja, na carreira de um piloto. Então, é um passo muito importante e a Audi investiu pesado. Agora, eles querem ter o domínio total da situação, por isso que fecham a compra total da Audi. Eles confirmam, né, de novo, o Andrea Seidel, que é o ex-chefe da McLaren, como CEO de toda a operação da Fórmula 1, e além de ser a marca, né, o rosto público da marca, dentro do mundo da Fórmula 1, e eles já querem estar 100% prontos para 2026. E aí, uma coisa que eu falei aqui no nosso primeiro episódio da temporada é que eu acreditava que a gente sabe que esse ano tem muita vaga, muito contrato acabando. Então, eu acreditava que a Sauber, né, seria uma equipe que provavelmente viria com uma dupla nova para 2025, já para se preparar para receber a Audi. Eu acho que com essa notícia que a Audi ela compra tudo, toda a operação da Sauber e começa a investir para já estar realmente pronta para 2026, reafirma isso, que eles já querem, apesar de não colocarem o nome ainda, porque a entrada oficial só pode ser em 2026, eles já tomam o poder para que a equipe esteja realmente com a cara da Audi quando o regulamento mudar. E a Audi poder finalmente usar o seu nome dentro da Fórmula 1.
Tem uma coisa nessa situação toda que eu particularmente acho interessante. A Juliane Serrazoli, agora sim, caiu o microfone. A Juliane Serrazoli, né, no blog dela, no UOL, trouxe a informação, né, falando da questão da Audi e tudo mais, é que recentemente houve uma mudança no teto de gastos em relação à infraestrutura de fábricas, né? A gente, desde esse ano, né, esse ano, na verdade, começou-se um escalonamento de gastos com infraestrutura de fábricas, dividido em três partes. As três primeiras equipes, né, Red Bull, Mercedes e Ferrari, né, vão poder gastar menos, $26 milhões, né, a mais, né, do que ao longo de 8 anos, do que Red Bull, Mercedes, em relação a... Red Bull, Mercedes e Ferrari, ao longo de 8 anos, elas vão poder gastar ao todo $26 milhões a menos do que as equipes mais de fundo de grid, né? Williams, Haas, etc. Isso é importante, por quê? Porque o teto orçamentário ele é fundamental, na minha opinião. Eu tenho visto até nas últimas semanas, o pessoal tem discutido muito a questão do domínio da Red Bull, e eu tenho visto alguns comentários dos quais eu não concordo, de que teto orçamentário está prejudicando a Fórmula 1, porque em outros tempos uma equipe que estava muito atrás poderia sair gastando para montar vários carros, montar vários conceitos, acertar no seu conceito e achar a equipe adversária. Eu discordo muito disso. Acho que o teto orçamentário ele está, pelo contrário, salvando a Fórmula 1, porque tinha muita equipe quebrando. Williams, a Williams quase quebrou tanto que foi vendida. A Haas, quantas vezes a gente ouviu a história do Gene Haas falando que queria vender a equipe? É, as equipes hoje estão dando muito lucro graças ao teto de gastos. Óbvio que no teto de gastos, se uma equipe dispara, é mais difícil de pegar. Por isso que é importante a FIA ter mecanismos para agir. Se uma equipe disparar de um ano para o outro, você coloca alguma medida, alguma coisa que faça com que o grid seja mais equilibrado. Isso é o que a gente sempre cobra muito aqui. Mas o teto de gastos ele é muito importante, só que você precisa ter uma equalização de estruturas também. Porque não adianta de nada, tipo, eu botar duas equipes para gastarem 110 milhões, se uma equipe tem uma estrutura de ponta e a outra tem uma estrutura muito ruim. E que depende de questões financeiras, estruturais e tudo mais. Então eu acho importante que exista esse escalonamento para que as equipes menores consigam atingir uma estrutura legal com o passar do tempo e tenham mais capacidade de competir. E isso vale, e essa é uma questão que atinge muita gente na Fórmula 1. Eu falo das equipes menores, mas pega a McLaren, por exemplo. A McLaren está inaugurando agora um túnel de vento novo, próprio. Porque antes a McLaren usava o túnel de vento da Toyota. A Toyota saiu da Fórmula 1 há 15 anos. E a McLaren usava o túnel de vento da Toyota. Então não, é muita gente, tirando as três primeiras, muita gente sofre com isso na Fórmula 1. Então acho importante que haja isso. E a Audi, como equipe nova, vai poder usar esse dinheiro maior por um tempo, né, para investir nas fábricas. Então acho que isso é importante para a Audi tentar dar um salto num futuro próximo, né? Óbvio que o começo é difícil, é natural. Ah, se a Audi não chegar bem, faz parte. Porque uma equipe nova, é natural que ela demore a chegar. A Mercedes, por exemplo, que teve uma ascensão relativamente rápida graças a uma mudança de regulamento, foi ganhar campeonato depois de 5 anos. Foi ganhar corrida no terceiro ano e foi ganhar campeonato no quinto. A Red Bull foi ganhar corrida no quinto e foi ganhar campeonato no sexto ano. E olha que são ascensões razoáveis. Então, faz parte. É esperar e ter paciência e entender que o projeto vai levar um tempo para acontecer. Falando nisso, em projeto para acontecer, Beatriz, e essa história dos pilotos, né? Porque durante a semana se comentou bastante aí na imprensa internacional algumas coisas sobre o Nico Hülkenberg, né? Porque a Audi, que é um piloto alemão, e seria a opção mais viável. Fala-se muito em Carlos Sainz. Uma coisa interessante aí da Audi vai ser a dupla de pilotos, porque uma coisa é muito clara. Bottas e Joe não estarão na Audi quando a Audi chegar. A dupla não vai ser eles dois. O Bottas, daqui pra lá, sem nem estar na Fórmula 1 ainda. E o Joe, assim, não mostrou o suficiente para pleitear essa vaga. Então, a dupla vai mudar. E a depender de quem foi escolhido, vai dar uma mexida legal nesse mercado aí.
Olha, até um tempo atrás, eu tinha uma certeza muito absoluta que seria o Carlos Sainz a assumir uma vaga na Audi. Só que eu não contava com o Hamilton saindo da Mercedes. E com essa vaga da Mercedes em aberto, fica muito difícil cravar quem seria a pessoa. Eu ainda acho que o Carlos Sainz é um nome muito bom para a Audi, mas eu também acho que ele é um nome muito bom para a Mercedes. Então, eu não sei qual seria a melhor escolha, porque a Audi é um tiro no escuro, a Mercedes já é mais consolidada. E claro, né? São rumores, por enquanto, ele... Com certeza ele vai estar no grid de 2025, seria uma perda muito grande o Carlos Sainz não estar no grid de 2025, mas concordo. Nítido que Bottas e Joe estão nesse ano por estar, só para cumprir tabela. Também não acredito que o Bottas vá para alguma outra equipe, mas a Fórmula 1 sempre nos surpreende, nem sempre de forma positiva. Agora, a questão do Nico Hülkenberg seria muito pela nacionalidade, porque o Hülkenberg, ok, desde que voltou para a Fórmula 1, ele está ali na Haas, ele que sempre está ali conseguindo os melhores resultados para a Haas, mas é um outro nome que, pelo menos ao meu ver, está fazendo hora extra na Fórmula 1, e que a Fórmula 1 precisa desapegar um pouco. Então, assim, a não ser que o Sainz feche com a Mercedes, não tem porquê escolher o Nico Hülkenberg só pela questão de ser alemão. A gente sabe que a Alemanha, né, tá passando por uma fase que não consegue emplacar um bom nome no mercado de pilotos a nível ali de Fórmula 1, mas eu acho, assim, na minha visão, eu acho muito errado você colocar um cara só porque ele representa a mesma bandeira que a equipe. Então, seria muito legal também, inclusive, eu acho sempre legal ver o Carlos Sainz liderando um projeto desse, sendo a principal escolha. E eu acredito que, a depender de como vai ser na Fórmula 1, na Fórmula 1, perdão, Fórmula 2 esse ano, não me surpreenderia a Audi chegando com alguém mais experiente, seja Sainz, seja Hülkenberg, seja Alonso, seja quem for que vai entrar nessa vaga. O Pérez também, que a gente sempre tá, né, sempre tem rumor que ele tá quase demitido da Red Bull, mas não tá, enfim. Mas caso aconteça, tem essa opção também no mercado. E, enfim, independente de quem seja essa pessoa que vai corresponder à experiência, eu acredito que se as coisas seguirem como começaram na Fórmula 2, Zane Malone tem esteja com um passo muito próximo da Fórmula 1, porque ele tá com a Sauber esse ano. Não sei como a Audi vai administrar essa questão dos pilotos da base, mas a Zane Malone vem como favorito agora para a Fórmula 2 e é piloto Sauber. E é um piloto muito competente, como já mostrou em tudo que passou. Então, eu acredito que para um projeto que está se iniciando seria, inclusive, muito interessante apostar num talento num talento de verdade, né, vindo ali da base para lapidar dentro da Fórmula 1, num momento de mudança de regulamento que é importante, né, para ele aprender ali, não chegar num carro diferente do que irá conduzir por mais tempo, e o cara experiente justamente para conseguir fazer esse projeto sair do papel. Então, enfim. Mas, assim, para mim o nome para áudio é o Carlos Sainz, e vai com o espanhol mesmo, essa questão de piloto alemão de lado, e para mim tinha que investir realmente em quem pode trazer resultados. Nico Hülkenberg, ele pode ser um piloto que tenha um bom feedback, mas tem nomes muito melhores no mercado que o Hülkenberg.
Eu acho, sobre essa questão da dupla, tem dois pontos, né? Sobre o Sainz, eu acho que é um ótimo nome para áudio. Só que, por outro lado, eu fico pensando até que ponto o Sainz toparia. Não necessariamente porque ele não veja futuro no projeto da Audi, mas o Sainz, ele já demonstrou em outros tempos, por declarações, por algumas posturas, que ele é um piloto que quer ter uma condição de brigar por algo grande. O Sainz, ele, vamos lembrar, por exemplo, dessa questão do próprio contrato da Ferrari, né, que ele está saindo por conta da chegada do Hamilton, mas antes disso, havia umas discussões sobre renovação de contrato, e falava-se na imprensa internacional que o Sainz queria algumas garantias da Ferrari em relação a o que poderia ser a Ferrari no futuro para poder assinar. Ele quer uma condição boa de futuro para tentar brigar por alguma coisa. Eu não digo necessariamente por título, mas por vitória, ser um piloto competitivo. E o Sainz tem, até fui buscar aqui, o Sainz tem 29 anos, ele é de setembro, então ele vai fazer 30. Agora em 2024. Então, pensando aqui, cara, 30 anos para ele pegar um projeto da Audi. Para a Audi, eu usei o exemplo aqui da Mercedes, que foi um exemplo até rápido, de 3 anos para ganhar corrida. A Red Bull ganhou corrida no quinto ano. Vamos botar uma média de 4 anos. O Sainz já teria 34. Ele toparia esperar tipo, até os 34 para estar em um carro capaz de brigar por vitórias? Isso na teoria. Pode ser que a Audi chegue e arrebente no segundo ano, por exemplo. Mas estou usando uma média aqui da teoria, pegando Mercedes e Red Bull. Não sei. Então, assim, se pingar uma Mercedes, eu vejo ele com mais chance de ir para Mercedes do que para Audi. Mas a Audi é uma boa possibilidade. Sobre o Hülkenberg, eu até acho, eu discordo um pouco da Beatriz, eu acho ele um bom piloto, assim, nada genial, tal, mas é um bom piloto. Tem mostrado serviço na Haas desde o ano passado, em que se pese a bagunça que é a Haas, um carro péssimo que tem a Haas. E, considerando que a Audi que é um piloto alemão, óbvio que eu escolheria outro nome no geral, mas considerando que a Audi que é um piloto alemão, acho que é um nome que se encaixa ali nesse projeto inicial. Um cara experiente, que tem a sua capacidade e vai conseguir entregar alguns bons resultados esporadicamente e ajudando o carro a se desenvolver. O Hülkenberg, ele não é o fim da Haas. Da Audi, perdão. Ele não é o fim, ele é uma ponte. Ele vai ser uma passagem, caso seja ele mesmo, ele vai ser uma passagem de desenvolvimento para um piloto mais à frente. Ou seja, não é que a Audi vai contratar o Hülkenberg, nossa, a Audi está pensando pequeno, porque é o Hülkenberg. O Hülkenberg não é o objetivo da Haas. O Hülkenberg é uma ponte para a Haas se utilizar a nível de desenvolvimento, pensando no futuro próximo. Eu tô falando Haas, né? Mas é Audi. Desculpa, me confundi. O Hülkenberg é uma ponte para a Audi. Para a Audi se desenvolver e buscar mais para frente com outro projeto, um nome mais consolidado, até porque o Hülkenberg já tem uma certa idade, ele não fica muito tempo. E assim, pensando em nomes alemães, quem seria outra opção? Mick Schumacher? Eu investi no Hülkenberg, com todo respeito. Então,
nessa opção Schumacher e Huckenberg, eu também sou mil vezes.
Você não tem outros dois, né? Tipo, são eles dois e só. Então...
Sim, por isso que eu acho que compensa mais ignorar um pouco essa questão da bandeira.
É.
E realmente procurar alguém que tenha mais ímpeto para subir essa vaga.
Não, eu também acho. Eu buscaria outro piloto sem considerar a questão da bandeira. Mas considerando que isso tem sido algo até forte, né? Você vê a Alpine com o piloto francês, agora uma dupla francesa. Você vê a Honda chegando na Red Bull e exigindo o piloto japonês na AlphaTauri, né? Que agora é Racing Bulls. Então essa coisa ela acaba sendo um pouco mais comum do que a gente imagina. Então eu vejo o Hülkenberg como um nome que vai ter força aí nesse cenário. Falando em nomes, Beatriz, é um nome que não andou com muita força no mercado. Mandar um abraço aqui pro nosso Christian, que tá no chat sempre nos acompanhando, tá mandando cada pérola que é fantástica. E Christian, se vi aqui a sua mensagem falando do Zunido, aparentemente agora parou, mas se ainda estiver saindo, depois em algum momento você avisa, tá? Falando em nomes que tem nomes que estão com moral, nomes sem muita moral, um nome que acabou perdendo um pouco de espaço foi Felipe Drugovich, que foi anunciado, né, foi a informação que a própria Beatriz comentou com a gente durante a live da segunda passada, ó, galera, parece que vai rolar. E aí hoje, uma semana depois, foi confirmado, graças a Deus, né, 2024 é um novo ano pro Pitel Grid, é uma nova vida, e as notícias estão sendo confirmadas antes do programa, para que a gente tenha tempo de comentar. Felipe Drugovich é confirmado na ELMS, falei a sigla em inglês, né, inglês desnecessário, a ELMS, que é a European Le Mans Series, que é uma versão europeia de um campeonato de endurance, né? É um campeonato de endurance. É um europeu de endurance, digamos assim. A Euro de endurance. E acho que tem dois pontos aqui, pelo menos minha opinião. Um, bom Drugovich estar correndo, finalmente. Dois, para quem sonhou muito com Fórmula 1, parar no europeu de endurance é um pouco decepcionante.
Sim. A questão, sim. Todo mundo concorda que é muito bom o Drugovich estar de volta às pistas. Ele não corre, né, de verdade, desde a final da Fórmula 2, ou seja, de 2022, ou seja, desde setembro de 2022 o Drugovich está parado, com exceção dos testes, eu digo, realmente numa, competindo, ele não compete desde 2022. E a questão é uma notícia que ela divide um pouco. Todo mundo que acompanhou o Drugovich está feliz porque ele voltou a correr, né? Vai voltar a correr. E aí fica aquela questão. Putz, mas ele deu tantos nãos, ele ignorou tantas vagas, ele fechou portas tão boas para parar numa vaga que ele só chegou, não foi porque, ai, como eu queria correr na ELMS. Não, é porque, assim, o piloto que estava confirmado ficou sem dinheiro, não ia conseguir fazer a temporada inteira. O Drugovich tinha dinheiro, foi lá e vai fazer a temporada da ELMS, que é uma, como o Edu já falou, é o Europeu de Endurance. Ela também serve ali como uma base para o WEC, né? Que aí sim já é uma coisa mais séria. E ela também abre vagas para as 24 horas de Le Mans. Então, é uma coisa muito boa, porque o Drugo pode pintar aí nas 24 horas de Le Mans, que é... Pô, é a maior corrida do mundo, literalmente. Mas, enfim, a gente sempre ressalta isso aqui. Ele podia estar numa Indy, que é uma categoria muito competitiva. Ele podia estar na Fórmula E. Ele teve oportunidade na Fórmula E em duas equipes. Uma, a que possui o atual título como piloto, né? Possui o atual campeão do mundo, que é a Andretti. A Andretti, que ainda não está na Fórmula 1, mas que em algum momento deve conseguir entrar, mais cedo ou muito mais tarde, quer dizer, já tá tarde, né? Mas assim, em algum momento ela deve conseguir entrar e seria um passo ali muito bom, né? Caso ocorra. E aí ele decidiu não aceitar nenhuma dessas vagas para ficar no cerco europeu não, perdão, no cerco da Fórmula 1. E aí parece que a cor pelo menos acordou, né? Pelo menos... E claro, gente, isso não é culpa só do piloto, não. Tem muita questão do gerenciamento de carreira. A gente já falou muito dessa questão do Drugovich aqui. Não dá para bater também só no Drugovich, sendo que ele, claro, tá por trás das decisões, mas ele não toma essas decisões de carreira sozinho. E quem cuida da carreira do Drugovich já tem fama aí de não conseguir, né?
De não gerir bem, né, digamos.
Exatamente. Então a gente já sabe que tem todas essas questões por trás. Mas eu fiquei feliz que pelo menos ele deixou aquela coisa de não vou correr, eu tô bem onde eu tô. Porque tudo bem, ele podia estar bem sendo reserva da Aston Martin, mas tem talento, tem potencial, e ficar parado não é bom para ninguém. Ele acho que provavelmente viu os exemplos aí, né? Do pessoal que correu junto com ele na base, todo mundo dando continuidade aí na sua carreira, e ele ali parado, ficar parado por 2 anos era uma coisa que a gente falava muito aqui também. Pô, 2 anos, o primeiro ano a gente entende, agora 2 anos parado não é uma coisa legal. Eu acho que por isso que pega muito, muita gente fala da vaga, né, da possível vaga na Ganassi, na Índia, mas para mim o que pega muito foi ele ter rejeitado a Fórmula E do jeito que foi, que até onde se sabe não foi uma questão muito legal como as coisas ocorreram, que era uma categoria que corre uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, acaba no meio do ano, que dá para conciliar muito bem com a Fórmula 1. Ele não precisaria sair ali da Aston Martin para correr na Fórmula E. O próprio outro reserva da Aston Martin faz isso, que é o Van Dorn. Então, assim, ele poderia muito bem conciliar uma categoria que é uma categoria mundial com o seu trabalho de reserva na Fórmula 1 e ter muito mais visibilidade. Mas, enfim, o ponto bom é que vai correr. E aí eu falei dessa questão de poder, né, pintar a chance aí dele correr as 24 horas de Le Mans. E também pode ser que ele pinte na própria Fórmula E. Porque teve um conflito de datas, porque a FIA, ela é uma piada. E aí ela coloca duas categorias gerenciadas por ela, no qual compartilham alguns pilotos para correr no mesmo final de semana. Então ela marcou o Epix de Berlim e às 6 horas da Bélgica para o mesmo dia. E tem muitos pilotos da Fórmula E que correm no WEC, e aí eles vão ter que escolher quem é que vai, se vão correr na Fórmula E ou no WEC nesse final de semana. Alguns já bateram o martelo que vão ficar na Fórmula E, mas tem provavelmente os 3 pilotos que devem ir para o WEC. Então o Drugovich, de acordo com os rumores, ele deve pintar na Envy, que é a atual campeã de construtores da Fórmula E, para substituir o Sebastian Buemi ou o Robin Frijns. Mas aí é ainda um rumor, precisa ser confirmado, mas muito provavelmente Drugovich seja escolhido para essa vaga aí na Fórmula E também e faça as 2 corridas em Berlim, no final de semana, dia 11 de maio.
Eu vou, Beatriz, seguindo a linha do que você falou, reforçar a mesma opinião que eu tenho dado aqui desde sempre sobre o Drugovich. Inclusive, é um ponto aqui que não é querer falar que somos adivinhos nem nada disso, mas se voltarmos, né, lá no episódio pós-GP da Itália de 2022, que foi quando o Drugovich conquistou a Fórmula 2 e a gente chegou aqui, a Beatriz estava com faixinha do Brasil e bandeira e tudo mais, a gente falou aqui naquele episódio, tipo, ó, galera, legal, empolgação, muito bonito, parabéns Drugovich, é fantástico, mas a Fórmula 1, para entrar lá, é outra história. Porque uma coisa que me incomoda muito na imprensa, eu nem falo muito do público, porque torcedor é torcedor, não tem o que contestar. Torcedor é maluco. Torcedor vai ver qualquer coisa lá, qualquer postzinho na rede social e vai achar que é indireto. Mas me pega muito como a imprensa especializada, que deveria trazer algo mais pés no chão, digamos assim, uma visão mais coerente da parada, se empolga muito quando o assunto é piloto brasileiro. Porque o que teve de gente, de órgãos, de veículos de imprensa, ou de pessoas específicas de veículos de imprensa, falando que, nossa, que legal, Drugovich na Aston Martin, vai aprender com Alonso e não sei o quê, e tantas outras coisas. Ah, não. O que eu vi de gente apostando, de gente da imprensa mesmo, falando que, não, é uma boa escolha, porque considerando o histórico do Alonso, se o Alonso brigar com a equipe depois de 1, 2 anos, abre uma vaga para ele, o que é uma visão bizarra, primeiro, porque o Alonso, ele foi para Aston Martin no lugar da Alpine justamente porque queria um contrato longo. A Alpine só queria dar 1 ano para o Alonso não quis e por isso ele foi para Aston Martin. Tira o Alonso só quando ele quiser sair. E, segundo, porque a gente falou sobre isso e é justamente o que está acontecendo. O Drugovich ganhou a Fórmula 2 em 2022. Se você fica sem correr, o tempo passa, a base vai passando. Outros nomes vão surgindo e de repente você fica para trás. Alguém ganha a Fórmula 2, digamos que o Maloney ganha a Fórmula 2 em 2024. Quem que vai estar, tipo, na crista da onda aí? O Malone, atual campeão da Fórmula 2, ou o Drugovich que ganhou a Fórmula 2 há 2 anos atrás? Você tem que ter, para você ficar esse tempo todo fora, você tem que ter algum capital. Seja dinheiro, seja um nome forte ou estar ativo. O Drugovich não tem essa grana toda, não tem o um nome forte, então o que ele precisava era estar ativo. Por isso que a gente falou aqui, o problema não é ele ser reserva da Aston Martin, o problema é ele só ser reserva da Aston Martin. E quantas oportunidades aí acabaram sendo desperdiçadas, você falou de Fórmula E, falou-se muito em Ganassi na Indy e tudo mais. Óbvio, eu entendo, é normal, o cara quer chegar na Fórmula 1, ele tem esse sonho, natural que ele insista, não acho errado. Mas é ter olhos para outras oportunidades também e perceber o que é que pode acontecer. Se não, o que acontece é isso. O Drugovich ficou parado por 1 ano inteiro e acrescentou o quê na vida dele? Nada. Aconteceu exatamente o que a gente falou aqui. Vai ficar lá servindo cafezinho para todo mundo, vai andar esporadicamente em um teste ou outro, em um treino livre ou outro, e é isso. Aí hoje a Aston Martin tem o Van Dorn como piloto de teste junto com o Drugovich. Se dá um problema com o Alonso ou com o Stroll, quem assume é o Van Dorn. Que é um cara muito mais experiente, que tá andando aí na Fórmula E, já tá há mais tempo correndo, ele tem muito mais chance de assumir do que um cara que tá parado. Vê, por exemplo, De Vries. De Vries voltou pra Fórmula 1, foi pra Fórmula 1 3 anos depois de ser campeão da Fórmula 2. E tá, tudo bem, o De Vries tinha um apoio ali da Mercedes, que era outra situação. Mas, cara, o De Vries foi correr de Fórmula E, foi ser campeão de Fórmula E. Continuou aí na ativa, ele não parou de correr. E aí tem aquela coisa, né? Eu falei de nome, dinheiro ou estar ativo. Tem uma quarta opção também, que é você ser um piloto fora da curva. E quando você é um piloto fora da curva, existe uma expectativa da equipe. Por que que eu trago isso? O exemplo do Piastri. Ele ficou 1 ano só como piloto reserva da Alpine. Mas ele foi um cara tão fora da curva na base que ele ficou como reserva com todo mundo meio que já sabendo que no ano seguinte ele seria titular. A gente só não sabia que seria na McLaren depois de todo aquele rolo. Mas ele foi para a Alpine já quase que com a garantia de que em algum momento ele seria titular. O Drugovich não é um piloto fora da curva. Foi ganhar a Fórmula 2 no 3º ano. Não é um gênio do automobilismo. Assim. Não é um piloto que você olha e pensa, opa, esse cara aqui é muito diferente dos outros. Não é um piloto fora da curva, não tem um grande nome, né, por trás e não tem grandes patrocínios. Ou seja, ele precisa estar ativo para pelo menos ir se mantendo ali. Se ele vai, por exemplo, numa Indy, numa Ganassi da vida, como pintou aquela proposta, dizem que pintou uma proposta, né? E anda bem, não estou falando de ser campeão, mas anda bem, ganha corrida, se destaca. Pô, o cara foi campeão da Fórmula 2, foi para a Indy, está andando bem. Quem sabe a gente não considera esse cara. Agora ele ficou parado. Foi perdendo completamente o capital que ele construiu com o título. E agora é isso, para o Drugovich voltar, só se rolar uma confluência de fatores, assim. Tudo dá muito certo. Óbvio, como você falou, não é só culpa dele, né? Tem a equipe que o empresaria que você falou, né? Dizem que não é das melhores para negociação, isso é outro ponto, assim, não vou entrar muito nisso. Tem a própria questão da Fórmula 1, né? Que é uma categoria só de 20 vagas e a gente bate muito nessa tecla de como são poucos carros. Se você tivesse, sei lá, 2 equipes a mais, eu acho que deveria ter pelo menos 24. Você bota 2 equipes a mais, ou 4 vagas que você oferece para pilotos talentosos aí que estão sem vaga no grid. Então, tem muitos aspectos nisso, mas acho que houve uma falha muito no planejamento nesse sentido. E aí, acontece isso. É bom o Drugovich estar correndo, mas se alguém chegasse lá atrás em Monza, quando o Drugovich foi campeão em 2022, e dissesse, olha, o Drugovich daqui a 2 anos vai estar na European Le Mans Series, a gente não ia olhar com tão bons olhos. E que bom que ele tá correndo, né? Que ele corra, que ele faça sua carreira, se for para ir para a WEC no futuro, se for para ir para a Fórmula E no futuro, que seja, que faça sua carreira mesmo, porque tem muita vida boa além da Fórmula 1. O Christian perguntou aqui no chat sobre a data, as datas, né, da European Series, só para confirmar, Christian. São 6 etapas ao longo do ano, começa dia 14 de abril e termina em 19 de outubro, né? Para passar até o calendário, 4 horas de Barcelona em 14 de abril, 4 horas de Porricar em 5 de maio, 4 horas de Imola em 7 de julho, 4 horas de Spa em 25 de agosto, 4 horas de Mugello, são 2 na Itália, né, em 29 de setembro, e 4 horas de Portimão em 19 de outubro. É a categoria que fica ali concentrada em Espanha, França, Itália, Portugal e Bélgica. Perdão aí o longo desabafo, Beatriz, um pequeno desabafo, mas é porque é importante considerar essas questões. A gente avisava isso há muito tempo, gente. Pés no chão, cuidado, não é tão simples. As comparações que a galera está fazendo não casam muito com a realidade. Dito e feito, aconteceu o que aconteceu. Beatriz, vamos deixar um espaço, você quer falar mais alguma coisa? Tá, vamos seguir então. Vamos falar de Fórmula E um pouquinho, né? O Drogovic, você citou aí essa chance dele pingar na Fórmula E no futuro próximo. Tivemos Fórmula E em São Paulo. Você e o nosso queridíssimo Fábio Cavalcante, que está aí no DM e não pôde estar aqui hoje, estiveram em São Paulo. Por favor, Beatriz, conta sua experiência de como é que foi acompanhar mais uma vez a Fórmula E em loco, diretamente do saudoso circuito do AMB. Eu digo saudoso porque, como um grande indianista, como se fosse, então, muita falta daquele S do samba e de 12 carros se matando na primeira curva e todo mundo rodando e batendo, era uma bagunça muito gostosa, e o Power tomando leite ninho no pódio, foram grandes momentos do automobilismo mundial. Fórmula E no AMB, Beatriz.
Se Deus quiser, em breve voltaremos para esses grandes momentos aqui em São Paulo. Bom, foi bem...
Se tivermos em São Paulo, você pode separar uma hospedagem aí para mim, que eu tô colando, viu? Só para você.
Só venha. Bom, o Epix de São Paulo foi a segunda edição, né? Como eu falei lá no começo do programa. A Fórmula E, ela tá tentando se estabilizar no Brasil. A gente sabe, a Fórmula E é uma categoria muito nova. Ela tá aí na sua 10ª temporada. Existe uma resistência muito grande por parte do público do automobilismo com a categoria, por ser a questão de carros elétricos. As pessoas ainda não aceitaram muito bem essa questão do elétrico e tudo mais. Esse ano teve uma queda de público. Esse ano o Sambódromo não estava lotado. Esse ano foram 20 mil pessoas que foram para o AMB. E aqui falando em questão de uma pessoa que esteve presente no primeiro ano como público, eu também não voltaria se eu tivesse voltado como público esse ano, sendo bem honesta, porque foi uma experiência muito ruim para quem foi no primeiro ano do Epix de São Paulo. Porque a organização, e isso não é culpa da Fórmula E, isso é culpa da organização que trouxe o evento para o Brasil, quem montou todo o espetáculo ali, que não os carros. A organização foi horrível. Era um evento para 30 mil pessoas que não comportava 10 em quesito de organização. A Fórmula E, ela é muito exigente nessa questão, porque tudo acontece num dia só. A Fórmula 1, por exemplo, quando você compra o ingresso, para 3 dias de evento. Então, você vai ter ali aquele esquema que a gente já está acostumado: treino livre, classificação, corrida. A Fórmula E, ela acontece tudo no mesmo dia. Ela tem um primeiro treino livre que acontece na sexta-feira à tarde, que não é aberta para o público. O público vê o segundo treino livre, a classificação e a corrida. Então, é muito rápido. Só que, ao mesmo tempo, é um dia inteiro que você vai ficar ali no local. Então a Fórmula E exige que tenha uma fan village. Esse é um dos motivos também, além da pegada da categoria ser diferente, de não ir para Interlagos, porque Interlagos não comportaria este espaço. E ano passado foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo a questão da organização, e isso acabou queimando o público. Eu vi muitas pessoas que estiveram presentes em 2023 que não arriscaram, por exemplo, que moram em outro estado, que não são de São Paulo, que não arriscaram vir esse ano de novo para não ter uma experiência tão ruim, e aí você gasta com passagem, você gasta com hospedagem para ter um evento ruim. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram presentes nos 2 anos e algumas pessoas que estiveram presentes só nesse ano. O próprio Fábio, foi a primeira vez. Ele me perguntou se valia a pena, eu fui bem sincera, mas falei para ele dar uma chance. E ele deu, e ele gostou muito. Porque esse ano, realmente, no final do ano passado, no final do ano passado, eles encaminharam um formulário para o público e muita gente reclamou de tudo que ocorreu de ruim. Então, esse ano, eles melhoraram a questão do cashless, que deu problema em 2023. Eles aumentaram os locais de alimentação dentro do sambódromo, eles aumentaram os pontos de água dentro do sambódromo. Teve um momento que teve problema nas bombas de água, e aí eles pararam de vender água nos comércios, né, de bebida e comida, e passaram a distribuir água gratuitamente. Até é que a Fórmula E, ela tem postos de bebedouros espalhados ao longo do Fan Village para as pessoas pegarem água. E aí, quando deu problema nesse abastecimento, passaram a distribuir a água que estava sendo vendida para o público, né, porque é lei também agora, mas enfim. A categoria estava. A organização, ela realmente melhorou. Eu visitei o Fan Village, eles tinham colocado mais pontos para o pessoal descansar também, se proteger do sol, tinham mais áreas cobertas, então eles realmente escutaram o público. Ainda teve problemas, mas eles escutaram o público. Essa questão que bateu muito na tecla ano passado, que é a questão da alimentação, não teve reclamações esse ano, então realmente a tendência é melhorar. primeiro ano de tudo, né? Tende a ser muito bagunçado. E aí a Fórmula E acabou se manchando por conta de uma questão que nem era dela, mas enfim, a organização estava muito despreparada para receber o evento. Você comentou lá no começo que foi muito mal divulgado, e eu concordo totalmente. Foi muito mal divulgado o evento da Fórmula E no Brasil. Fórmula 1 aqui em São Paulo, um mês antes, onde você anda, no metrô, onde você vai, só se fala de Fórmula 1. E aqui demorou muito para começar a ter divulgações com a Fórmula, sobre a Fórmula E. Inclusive, eles estavam com parceria com o metrô, tinha cupom de desconto e tal, para o metrô de São Paulo. Isso não foi divulgado. Eles fizeram uma parceria com o Corinthians, que é o time de maior torcida aqui no estado. E ainda assim não foi o suficiente para alavancar as vendas de ingresso. Mas também tem muito essa questão da experiência ruim, de ser uma categoria que sofre muita resistência por conta dessa pegada elétrica, essa vibe da sustentabilidade que a Fórmula E passa. Dito isso, quem esteve no AMB no sábado presenciou um momento histórico na categoria. A McLaren... Eu tenho que falar da McLaren, gente.
Ah, a Beatriz esperou muito por esse momento, hein? A vitória da McLaren no podcast não veio na Fórmula 1, mas veio na Fórmula E.
A McLaren, ela entrou, né, na Fórmula E como McLaren ano passado. E foi um começo de... Assim, não foi um começo horrível, mas foi aquele começo arrastado que já era de esperar. Apesar de terem assumido ali uma boa estrutura, as coisas aconteceram lentamente. Para esse ano, a McLaren ela renovou com o Jake Hughes, ex-Fórmula 2, mas ela não renovou com o René Rast e ela trouxe o Sam Bird, que não estava numa fase muito legal na Fórmula E, mas a McLaren acreditou. Ele é um dos pilotos mais experientes do grid, ele está desde a primeira temporada na Fórmula E, inclusive até a sétima temporada ele era o único piloto a ter vencido em todas as temporadas, pelo menos uma corrida, ficou 2 anos sem conseguir vencer, e aí voltou a triunfar em São Paulo, trazendo a primeira vitória da McLaren na categoria. Claro, historicamente eles contam as vitórias da antecessora, mas como McLaren venceu pela primeira vez. Na quinta-feira teve uma coletiva de imprensa com a equipe da McLaren, no qual o Ian James, que é o chefe de equipe, ele falou da importância de ter trago o Sam Bird para a equipe da McLaren esse ano, porque com a experiência dele, ele conseguiu mostrar onde a equipe podia melhorar. A Fórmula E está na sua terceira geração de carros, e eles meio que estão congelados ali, eles não podem mexer em questões de software e tudo mais, mas sempre tem um aspecto a melhorar, porque diferente da Fórmula 1, os carros eles estão em margem igualitária ali na Fórmula E. E aí o Sam Bird ele conseguiu trazer essa evolução para dentro da equipe. Realmente a McLaren teve um salto de desenvolvimento e estava flertando com o pódio há muito tempo. E aí eles ressaltaram ao longo do final de semana o quanto seria importante chegar no pódio em São Paulo com a McLaren, por conta de toda a história, McLaren, Brasil, 2 campeões da Fórmula 1, a terra do Senna, enfim. Eles ressaltaram muito isso. E aí o primeiro pódio dele com a McLaren veio justamente no lugar mais alto do pódio. Ele liderou boa parte da corrida. Essa corrida, em termos de ultrapassagem, ela foi um pouco mais aquém do que do ano passado. Mas ele conquistou a vitória na ultrapassagem na última curva em cima do seu ex-companheiro de equipe, no qual tinha vencido o primeiro Prix de São Paulo. Em 2023, o Sam Bird foi o terceiro colocado aqui. Agora ele vem ultrapassando o Mitch Evans ali na última curva. Ele esperou o momento certo para poder atacar, né? Ele foi regenerando a bateria dele enquanto o Evans, para se defender, gastou mais da sua bateria. Então, atacou no momento certo, foi muito lindo, ele estava muito emocionado. Enfim, foi um momento assim que a McLaren volta a vencer no Brasil depois de 12 anos, não foi com a Fórmula 1, como você disse, mas foi com a Fórmula E depois de 12 anos, desde Jason Button, em 2012 não tinha vitória da McLaren aqui no Brasil. Isso volta a se repetir e é um momento assim que marca o que a McLaren ela pode chegar a fazer dentro da Fórmula E. Ela assumiu, né, a Mercedes, que saiu da categoria, então a McLaren assumiu a operação. E a McLaren ela parece estar se consolidando muito bem ela nesse mercado, né? Ela se expandiu para além da Fórmula 1 e ela parece respeitar muito os seus projetos além da Fórmula 1. A gente vê na Indy, a gente vê agora esse projeto com a Fórmula E. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo muito interessante, porque a McLaren pode vir... Gente, clubista, tá? Assim, mas enfim, é um passo... Ao meu ver, é um passo muito interessante que a McLaren deu, porque, como eu disse, eles estavam realmente flertando com o pódio há muito tempo. Há muito tempo não, né? Nas três corridas que teve antes do EPIC de São Paulo, mas que a gente vê que é uma evolução muito, muito boa. E na Fórmula E, assim como na Fórmula 1, a McLaren é uma equipe cliente, ela é cliente da Nissan na Fórmula E. Vê que o ritmo está interessante, porque a própria McLaren está ajudando a Nissan a se desenvolver nessa parte elétrica. Então, é isso. O EPIC de São Paulo foi embaixo de muito calor. Foi um final de semana muito complicado, os pilotos tiveram que lidar com isso também. Foi um evento muito bonito, no geral, por mais que não estivesse com a casa lotada. E dito tudo isso, a Fórmula E pode voltar para o Brasil ainda neste ano. Porque a Fórmula E, ela há muito tempo ela está querendo que o São Paulo seja a primeira etapa do calendário. E ano que vem o Carnaval vai ser em março. E por questões contratuais, eles preferiam que a Fórmula E ocorresse sempre depois do Carnaval, por conta da logística do AMB, que aí as coisas já, que acontecem com o Carnaval já ficam montadas para a Fórmula E, facilitaria a vida do pessoal do AMB. Só que, como o Carnaval vai ser em março, e a corrida é em março, ficaria uma data muito apertada, e aí jogar para abril já não convém com o calendário. Então, eles querem muito que a Fórmula E seja... que corra aqui como a etapa que abre o campeonato, substitua a Cidade do México, e esse ano seria em dezembro.
Só para poder pontuar, né, Beatriz, quem não acompanha a Fórmula E, o calendário da Fórmula E é estilo calendário europeu de futebol, né? Começa num ano e termina no outro, né? Isso que a Beatriz fala no sentido da Fórmula E, abrir o campeonato e correr...
A partir do próximo ano, eles querem que volte a ser assim. Nas últimas temporadas, estava começando em janeiro e terminando em julho. Só que eles querem que volte a ser assim para poder encaixar o Brasil numa data ok. Ainda não se sabe, né, se vai realmente rolar, mas muito provavelmente a Fórmula E volte ainda esse ano para cá, já para a próxima temporada, no caso, para a 11ª temporada da categoria.
Muito bem, Beatriz. É isso, tipo, como eu falei no começo, né? Automobilismo ao vivo é totalmente diferente de automobilismo na TV, e é muito legal a gente ter essa percepção, independentemente da categoria. Tomara, né, que a Fórmula 1 já está aqui há muito tempo, tomara que a Fórmula E fique aqui por muito tempo, tomara que a gente tenha Indy e tudo mais. É bom a gente ter essas categorias internacionais vindo para cá, porque movimentam muito o cenário automobilístico. Beatriz, vamos nessa parte final falar um pouquinho de Fórmula 2? Ou foi que eu esqueci de mudar o GC, né? Ficou o GC do Drugovich aqui o tempo inteiro enquanto você falava de Fórmula E. Eu esqueci de mudar completamente aqui. Erro total da produção. Vamos falar rapidinho de base, porque você não teve no último episódio, né? E a gente prometeu fazer um recap no episódio de hoje, né? Aproveitar que temos um pouco mais de tempo sobre a base, né? Que aqui nós podemos tirar aí de Fórmula 2, principalmente nesse começo, né? E Fórmula 3. Eu digo principalmente porque a Fórmula 3 a gente falou bem pós-GP do Bahrein e não teve na Arábia Saudita, né? Então não tem muita coisa a comentar além disso. Na Fórmula 2 a gente focou mais na semana passada na vitória do Enzo. Mas quero saber de você, Beatriz. Pensando principalmente na Fórmula 2, né? Se a gente for olhar a tabela até o momento, depois de duas corridas, temos a liderança do Zane Malone, né, que lidera o campeonato depois de ter vencido dos dois primeiros finais de semana, eu digo, né? Ele venceu as duas corridas do final de semana do Bahrein, conseguiu abrir uma vantagem legal e tem 15 pontos de vantagem para o Enzo Fittipaldi, que conseguiu dois pódios, incluindo a vitória na Arábia Saudita, e subiu para a segunda colocação. Quem acabou caindo um pouco na tabela foi justamente o Birman, né, porque ele não correu nesse final de semana, né? Então ele no final de semana da Arábia, né, ele já tinha... Ele não pontuou no fim de semana do Bahrein e não correu na Arábia porque estava na Ferrari, né? Por causa do BO do Sainz, então acabou que ele não pontuou, acabou caindo. O Antonelli é um cara que está muito visado, né? Por conta da questão da Mercedes, todo o talento que ele tem. E fez um bom final de semana na Arábia, né? Com dois sextos lugares. Beatriz, quero suas opiniões aí em relação a esse começo de Fórmula 2. Seguiu o que você esperava? Temos surpresas? Como é que está esse começo aí para você depois de quatro corridas?
Queria deixar claro aqui que eu achei um absurdo vocês não falarem direito da Fórmula 2 no episódio que eu não estava.
Justamente por isso, né?
Eu lancei tudo bonitinho para vocês, deixaram a minha Fórmula 2 de lado.
Que nada, olha o espaço aqui que a gente tá dando agora.
Dito isso, a Fórmula 3 realmente não tem muito o que falar, porque realmente a gente deixou tudo bonitinho ali no episódio pós-Bahrein, que aconteceu na única rodada do ano. Mas na Fórmula 2, a gente teve alguns altos e baixos. O GP do Bahrein foi muito diferente do GP da Arábia Saudita. GP do Bahrein, a gente conseguiu ver alguns rookies se destacando, como, por exemplo, o Pepe Marti, que foi pódio nas duas corridas, o Paul Aaron, que conseguiu pódio também no final de semana no Bahrein, o próprio Bortoleto, que apesar de errar, ele conseguiu se recuperar bem no Bahrein, ele brilhou nas duas corridas. Agora, na Arábia Saudita, que era uma corrida que, uma pista que eles não conheciam, foi um show de acidente. Na corrida principal, ali no momento da bandeirada mesmo, o único rookie que pontuou foi o Kimi Antonelli. Depois o Vitor Martins tomou uma punição por bater por um toque no Paul Aaron, e o Paul Aaron assumiu a posição no Martins, então tivemos dois no final na zona de pontuação. Mas em pista mesmo, só o Antonelli conseguiu chegar entre os 10 primeiros dos rookies. Inclusive o Bortoleto saiu zerado dessa etapa da Arábia Saudita, assim como muitos outros rookies. Assim. E foram erros lamentáveis, porque, assim, muito juvenis, mas a gente entende porque a Arábia Saudita, né, a pista da Arábia Saudita não é uma pista fácil, e eles estavam conhecendo a pista. Até na Fórmula 1, agora que a gente está vendo corridas menos acidentadas, mas nas primeiras edições ali do GP da Arábia Saudita, a gente via coisas muito parecidas com o que aconteceu na base. E é justamente também por isso que Fórmula 3 não corre lá, porque 30 carros naquele circuito não funcionaria. O Birma, você falou que ele caiu na tabela, mas ele nem subiu, né? Porque na primeira etapa no Bahrein, a carro da Prema não estava andando, o carro do Birma estava quebrado desde o treino livre, e eles não conseguiram consertar, então assim, foi um show de horrores a primeira etapa. E aí os únicos dois pontos que ele tem é justamente da pole position, porque ele continuou contando como pole da etapa, então ele dá com esses dois pontos por conta da pole na Arábia Saudita, mas não correu porque estava ocupado guiando a Ferrari do Carlos Sainz, e enfim. Mas ele volta agora para essa etapa da Arábia Saudita pro carro da Prema, e acredito que ainda há tempo, sim. Eu já vi muita gente andar mais tempo pro Birma tentar se recuperar. Eu acho que dá tempo, sim, por mais que o Malone já tenha disparado aí com 47 pontos, se a gente for colocar uma comparação entre os dois, eu ainda acho que dá para dar uma boa recuperada. Talvez realmente não dê para brigar para ser campeão, mas a Fórmula 2, ela costuma ser muito imprevisível, e ali quando chega ali a rodada europeia mesmo, que as coisas começam a se definir melhor. Sobre o Fittipaldi, né, eu não pude falar porque eu não estava aqui no último episódio, ele foi brilhante, foi disparada a melhor atuação dele, eu creio que na carreira, não foi só na Fórmula 2, ele venceu a sua primeira corrida Fiat na categoria de forma magistral. Ele fez uma ultrapassagem belíssima ali, né, próximo do final da corrida para assumir a liderança. Então, assim, foi irretocável. Da corrida Fiat da Fórmula 2 na Arábia Saudita, não há o que se falar de Enzo Fittipaldi. E aí eu queria destacar que essa vitória do Enzo, total mérito dele, mas eu queria destacar que isso mostra o quanto a experiência se fez valer no GP da Arábia Saudita. Porque se a gente pega ali, como eu já falei, a zona de pontuação, as disputas, foram todas com pilotos que já estavam acostumados com essa pista. Então, gostei muito da atuação dele, de verdade. Achei que ele se fez valer, né? Foi uma... Diferente da vitória... Não que a vitória na sprint da Bélgica no passado tenha sido ruim, mas essa vitória na Arábia Saudita realmente deu um gás, assim, mostrou que o Enzo realmente é capaz.
E o Enzo, né, Beatriz, até para complementar, é um cara que precisa, em 2024, se provar, né?
Exatamente.
É um ano, até pelo estágio que ele está na Fórmula 2, é um ano decisivo. Se o Enzo ainda sonha com Fórmula 1, e com certeza ainda sonha, tem o nome Fittipaldi, né, isso ajuda muito, mas se ele ainda sonha com Fórmula 1, ele precisa andar muito bem em 2024.
Sim, totalmente. E aí, os destaques que eu queria trazer, além do Enzo, que eu acho que ele merece muito esse holofote depois do GP da Arábia Saudita, ele deu um salto ali para assumir a segunda colocação no campeonato. O Hauger está muito colado, e é outro piloto também que vem para essa temporada nesse tudo ou nada. O Lance Hauger, então, pode ser que seja... Eu acho que os carros dos dois, né? O Enzo está com a VAR e o Hauger está com a MP Motorsports. Então, acho que são carros que dá para você... Que são mais equiparáveis. Além deles dois, eu acho que não tem como falar desse começo de Fórmula 2 sem falar de Zane Malone. Porque o Ebrix, com a Fórmula E na cabeça, desculpa, o GP da Arábia Saudita, ele só teve essa narrativa porque Zeri Malonen teve problemas na classificação. Ele foi a nossa primeira vítima da Mecha-Chrome na temporada. Ele teve problemas durante a classificação com a potência do motor e aí ele classificou em 16º. Ele não teve ritmo ali para fazer a classificação. Só que no Bahrein ele dominou a etapa, né? O Bortoleto no Bahrein, relembrando, ele herdou a pole depois da desclassificação do Kushmaini, seu companheiro de equipe, mas pegou esses dois pontos da pole, mas quem foi o nome do final de semana foi o Malone, que venceu as duas corridas, e também largando um pouco mais de trás, fazendo belas escaladas ali no pelotão. E mesmo largando em 16º, ele foi quarto colocado na corrida sprint, na Arábia Saudita, e ele foi o sétimo na corrida feature, e não subiu mais porque foi uma corrida que toda hora tinha intervenção no safety car. Então, realmente, é um piloto que chega surpreendendo. Para mim, o Zeri Malonen, ele é a grande surpresa, não pela questão do talento. Ano passado, aqui, que é o Pit Objetivo, quando eu falava do talento do Zeri Malonen, mas ele vem se comprovando dentro da pista esse ano, se mostrando franco favorito mesmo, depois de duas etapas aí da Fórmula 2. E aí, entre os rooks, rapidamente... Claro, Bortoleto se destacou ali, como eu já falei, na primeira etapa. Ele fez boas recuperações, apesar dos erros. Mas eu acho que, dentre os rooks, os principais destaques dos novatos são, primeiramente, lembrando do Bahrein, Pepe Marti. Fez duas corridas muito boas, como eu já falei. Ele foi duas vezes para o pódio na etapa do Bahrein. Teve muitos problemas na Arábia Saudita. Ano passado, inclusive, na Fórmula 3, no GP da Austrália, ele bateu na classificação, foi uma batida feia. Ele largou em último, e ele escalou o pelotão duas vezes no final de semana. Se não me falha a memória, ele conseguiu conquistar mais de 27 posições ao total no final de semana. Foi algo assim muito... Ele é um piloto que gosta muito de escalar pelotão, e ele é muito rápido. Então, fica de olho aí nele na Austrália, porque se classificar bem, Pepe Marti é um bom nome para esse GP da Austrália. Então, ele, por a questão do Bahrein. E aí, eu destaco o Paul Aaron, que não era um cara, assim, que enchia os olhos na Fórmula 3 e em categorias anteriores, mas que era um piloto que até então tinha o suporte da Mercedes. Esse ano não tá mais na academia. E é um rookie que também tem dois pódios. Ele foi pro pódio tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita. Então, é um nome que eu tô gostando de ver as atuações do Aaron. Estão sendo atuações mais discretas. Você não repara muito nele durante as corridas, quando você vê ele tá no pódio. E aí, para fechar, eu vou voltar aqui para a América do Sul e vou falar do Joshua Derksen. O nome não parece ser da América do Sul, mas ele é paraguaio. E eu queria falar dele nessa etapa da Arábia Saudita, que apesar de não ter pontuado, porque ele levou uma posição no final da corrida, ele foi outro piloto assim que, dentro das condições, ele corre com a PHM. É outro piloto que fez no final de semana irretocável. Muito se fala de Kimi Antonelli, que saltou da freca para a Fórmula 2, pouco se fala de Derksen, que fez a mesma coisa. Claro, né? A gente não sabe por que se fala de um e de outro, não. Mas ele, dentro das condições, dentro da equipe, que é a antiga Charrua, para quem não reconheceu o nome, ele colocou o companheiro dele, que veio da Fórmula 3, assim, literalmente no bolso, porque o final de semana inteiro ele dominou o companheiro de equipe, fez ótimas aparições, colocando a equipe no top 10, mas aí, né? Fiat Race, não se pontuou o décimo colocado, e depois ele acabou caindo para a 12ª colocação depois da punição. Então, de rooks, nesse momento, eu ainda não destaco totalmente o Bortoleto e deixo esses três pilotos anotados. Aí eu juro que eu tô fechando, gente. A última coisa que eu queria falar da Fórmula 2 é a questão dos carros, porque ainda tá difícil de ver se realmente melhorou muito, se os carros estão entregando o que foram desenhados para entregar. Já dá para ver, sim, que a Fórmula 2 está mais rápida, assim, em comparação de tempos. Então, nesse ponto, a gente vê que realmente os carros estão entregando mais. Até aqui, né, depois de 4 corridas no total, a gente teve um problema de motor, então está numa média mais ok também, apesar de sempre ressaltar que os motores não foram trocados nessa mudança de carro. Mas o grid parece mais equilibrado, a gente não vê aquela discrepância tão grande, por exemplo, entre a primeira colocada e a PHM. Mas a gente já viu, por exemplo, a Prema, como eu falei, horrível no primeiro GP. O carro da Prema simplesmente não andava, eles não entenderam o que era o novo carro. E aí, no GP da Arábia Saudita, teve uma melhora muito considerável. Tanto que o Birman foi pole, o Kimi Antonelli ele conseguiu pontuar, tanto que o Antonelli agora ele fecha o top 10 da classificação com 12 pontos. Poucos pontos comparados em uma prema, mas em comparação também ao Malone, mas uma... pontos que foram conquistados apenas na Arábia Saudita depois de um final de semana de estreia muito ruim. Perdão, ele pontuou no Bahrein também. Mas pontos que foram conquistados depois de muito sufoco no Bahrein. Então, acredito que da Fórmula 2, que eu preciso relembrar, são esses os principais destaques até aqui. E ressaltar, um grid muito bom. Muito bom mesmo. A gente tem... esse ano é um grid que a gente tem pouquíssimos nomes que a gente fala o que está fazendo ali. No caso, para mim, esse ano, o único que deveria ter saído ficou foi o Cordil, que é a cota safety car do grid. Mas é um grid realmente muito, muito, muito bom. E um
cota safety car me pegou, hein? Confesso. Mas concordo com você, esse grid é muito legal. Muito bom.
E eu acho que esse grid, independente se vai ser, por exemplo, sei lá, o Zane Malone, que tá no segundo ano, se vai ser o Fittipaldi, que tá no quarto ano, ou se vai ser, sei lá, o Antonelli, que tá estreando. Independente de quem ganhar, eu acho que esse campeão da Fórmula 2, o campeão de 2024, ele vai ser o único campeão da Fórmula 2 que realmente vai poder usar o grid 100% ao seu favor quando falar que triunfou nesse campeonato. Porque vai ser, provavelmente, o campeonato de Fórmula 2 mais equilibrado que a gente vai ver nos... desde que a Fórmula 2 foi reestruturada. Então, é isso. E aí, só para fechar o assunto base, lembrar que nesse final de semana, além de Fórmula 2 e Fórmula 3 na Austrália, temos a estreia da Fórmula 4 Brasil, que vai correr junto com a Stock Car no Velocitar.
Boa, bem lembrado. Fórmula 1 esse final de semana, né, para poder repassar treino livre na quinta-feira, né, no horário de Brasília, 10h30 da noite. Mas dessa vez não é, porque a corrida é no sábado, no horário local. A corrida volta a ser no domingo, né? Porque nos horários da madrugada, sexta de manhã na Austrália, quinta à noite no Brasil. Então, quinta, 10h30, primeiro treino livre. Sexta, 2h, o segundo treino. Sexta, 10h30 da noite, o terceiro treino. Sábado, 2h, a classificação. Domingo, 1h, a corrida. Fórmula 2, treino livre na quinta, 8h, hora de Brasília. Classificação na sexta, 3h30. Sábado, meia-noite e 15, de sexta para sábado, né? Meia-noite e 15, a primeira corrida. E a segunda, na noite do sábado, 9h35 da noite. Hei de dizer, muito gostosinho esse horário de 9h35 da noite do sábado, hein? Gosto muito. Eu lembro que em 2013, meu Deus, lá se vão mais de 10 anos, hein? O tempo passa, dona Beatriz. A gente fica velho. Mas eu lembro que em 2013, a classificação do GP da Austrália de Fórmula 1, ela foi adiada porque teve muita chuva, né? Era no sábado de madrugada, no horário do Brasil, sábado à tarde na Austrália, teve muita chuva, e ela foi para o domingo de manhã na Austrália, que era sábado à noite no Brasil. Nossa, mas foi muito legal aquele quali 9h de sábado, horário gostosinho, brisa boa em casa para assistir. Brisa boa em 2013, né? Que hoje, mais de 10 anos, a brisa boa virou um forno insuportável, mas com um ventilador no lugar, a gente assiste legal no sábado à noite, se diverte com a Fórmula 1. Beatriz, suas considerações finais, 1h13, ó, a gente tava discutindo, mas no grupo, o que é que temos de pauta, e agora vamos discutir, no fim das contas, rendeu legal, hein?
Eu não consegui entender, desculpa, Du.
Não, tá dizendo que, no fim das contas, rendeu legal, né? A gente discutindo no grupo, tá, e aí, o que é como trazer de pauta hoje, até que rendeu bem a discussão.
Sim, sim. Foi um episódio muito saudável, né? Porque os outros episódios, a gente trazendo todas as confusões ali de bastidores de Fórmula 1, e aí, enfim, foi um episódio mais leve nessa semana, fazendo esse recap da Fórmula 2. Tem no espaço aqui, eu ia falar da Fórmula E, falando também, obviamente, da Fórmula 1, que é o carro-chefe aqui do Pit ao Grid. Lembrar que esse final de semana, se você é aquele tipo de pessoa que gosta muito de automobilismo e tudo mais, é final de semana perfeito para você. Tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, Fórmula 4 Brasil, Indy, MotoGP. Então, assim, ó, opção não vai faltar.
Você lembrou bem, Beatriz, que a Indy vai ter uma
corrida do milhão, hein?
Campeonato, hein? É a corrida do milhão deles, né? Que eles meteram um nome bonitinho lá, mas é a corrida do milhão lá na Califórnia, no Thermal Club, valendo $1 milhão. Aí vai ser um final de semana diferente da Indy. Não vale pro campeonato, mas vai ser legal, vai ser interessante.
Sim. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio aqui. Obrigada a quem acompanhou a live, quem acompanhou os agregadores. Segunda-feira estaremos de volta com todos os detalhes da Fórmula 1, 2 e 3 na Austrália. A Fórmula 1 a gente já sabe muito mais ou menos assim como vai terminar, mas a Fórmula 2 e a Fórmula 3 a gente aí quem foi que se destacou ao longo do final de semana. É isso, valeu Edu, até segunda.
Espero que tenhamos uma boa corrida para discutir sobre a Fórmula 1. Infelizmente, não tenho muita expectativa de que isso vá acontecer, mas a esperança é a última que morre. É isto, Beatriz, sempre uma honra estar contigo. Agradecer quem acompanhou, quem comentou no chat, quem nos ouviu, quem nos assistiu depois. Pedir desculpas aqui pela câmera que saiu do lugar algumas vezes, do microfone aqui meio improvisado hoje. A nível de equipamento, algumas questões aqui para resolver, mas o importante é que deu tudo certo e conseguimos. Semana que vem estaremos de volta com mais do Pit Agora. Beijo a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.